Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço aos nobres vereadores por conceder esse espaço para eu poder expressar as minhas opiniões aqui. Bom, vamos lá. Meu nome é Eris Alessandro, sou empregado público municipal, secretário escolar desde 2010. Venho aqui expressar minhas considerações sobre o presente projeto que vai ser votado hoje. Começando, 5 de março de 2010, Tribunal 11, a Prefeitura Municipal de Tremembé deveria rescindir todos os 165 contratos de servidores efetivos relacionados. Muitos dos servidores não ficaram sabendo disso. Como se pode, então, elaborar um plano de carreira antes mesmo de regularizar definitivamente esses cargos, haja vista que a Constituição Federal só permite cargo estatutário? Caso similar em nossa vizinha Pinda, deixou muito efetivo de cabelo em pé. Se cargos providos através de concurso, efetivos para tempo determinado, já estiveram ameaçados em 2010 e em outras oportunidades, quem dirá os cargos lotados em processo seletivo? Estamos em vias de fazer mais um processo seletivo, fato esse que se comprova indubitavelmente a necessidade permanente dos cargos. E o egrégio Tribunal de Contas vem apontando sistematicamente a inconsistência entre a prática e o que se põe no papel. Será que no processo legislativo não é possível para esta casa regularizar definitivamente via próprio plano de carreira a situação do empregado público e proibir parar de contratar via processo seletivo em larga escala?
Um minuto. A gente vai pedir para parar o som da banda, aí o senhor continua para que as pessoas possam entender.
Obrigado,
creio que
presidente.
Deve estar meio difícil lá. Tá ok? Um minuto só. Senhor Eres, o senhor pode continuar.
Continuando, senhores. Deputado, como é que pode o município não ter dinheiro para realizar concurso por causa da famigerada lei de responsabilidade fiscal e ter dinheiro para fazer rescisão contratual de dezenas, quiçá centenas de contratados ao fim de cada ano e ter o dispêndio para contratá-los novamente no ano subsequente? Eu tenho essa dúvida que realmente, como leigo, não entra na minha cabeça. A contratação de professores se justifica, uma das justificativas que eu já escutei, principalmente pelo buraco criado pelos docentes que estão afastados dos seus respectivos cargos, porque assumiram direção, coordenação escolar na modalidade de cargo de confiança, através de uma simples portaria municipal. Pouco mais de 40, são 40 professores fora da sala de aula. De cara, senhores, são mais de 40 funcionários efetivos em desvio de função fora da sala de aula. De cara. Não vou nem falar dos outros. Esses cargos atualmente não são preenchidos por concurso público, e é o que eu defendo aqui. Traz uma série de implicações. Da forma que hoje, será mesmo que a Secretaria de Educação vai exonerar por incompetência um diretor que supostamente não esteja cumprindo com as suas obrigações? Supostamente, senhores. Não estou afirmando nada. Ou pior, será que mantém no cargo um diretor que supostamente queira fazer um bom trabalho, mas que seja divergente das prioridades elencadas pela Secretaria de Educação? Qual diretor hoje tem coragem de dizer que a Secretaria de Educação supostamente possa estar errando feio em alguns pontos? Eles deveriam sim dizer o que penso, mas eu também, se tivesse peito e autopreservação, não ia fazer nada não. Outro ponto que questiono no plano de carreira é a questão do afastamento. Conforme lei, o pedido de afastamento é passível de deferimento por parte da chefia. Até aqui tudo bem. Na lei 8.112 está previsto. Eu acho que daí que a gente copia o lance do afastamento para empregado público aqui em Tremembé. Mas o retorno ao trabalho, não. No presente projeto que vai ser votado hoje, fica você, uma vez pedido afastamento, por exemplo, por 2 anos, você tem que cumprir esse afastamento por 2 anos. Você não pode nem sequer pedir, caso seja necessário, para voltar antes, conforme está previsto em lei. 8.112 e outros. Para finalizar minhas considerações, eu declaro que fico preocupado como servidor. Ao ler um plano de carreira que não contempla com possibilidades claras e efetivas de ascensão vertical, horizontal, os cargos de professor, oficial, inspetor, merendeiro, enfim, os agentes escolares que tornam possível o salto surpreendente do IDEB, de 39º para 5º, senhores, conforme colocado aqui pelo próprio nobre vereador Renato Vargas na sessão de 11 de outubro. Vou repetir, 39º para 5º, né? Então, acho que os funcionários que tornam isso possível deveriam ter algum reconhecimento, porque é uma coisa surpreendente. Certo? Obrigado, senhores. As progressões salariais estão organizadas em tabelas, conforme os anexos do presente projeto. E segundo referência que se baseia no tempo de casa. Dessa forma, senhores, tanto para os colegas que fazem um trabalho excepcional, quanto para os colegas medianos, ou ainda para aqueles que estão morrendo de pé, encostado nos grotões da escola, lendo revistas, ou fuçando os WhatsApps da vida, a tabela é a mesma, é engessada, e não existe possibilidade de diferenciação justa através do reconhecimento de uma avaliação pela chefia imediata ou por prova de mérito que seja. A falta de diferenciação explícita entre os bons e os maus profissionais frustra os ânimos daqueles que querem progredir e crescer profissionalmente. Afinal, por que eu vou correr atrás de uma coisa que até os mortos fazem jus? O plano de carreira, senhores, é oportunidade de premiar pelo mérito os bons profissionais e também defenestrar da educação colegas que não querem fazer, pois os munícipes... E lembro, senhores... Obrigado. E lembro, senhores, que a prefeitura não é lugar para cargos de favor, cargos políticos, para profissionais que não conseguem passar numa simples prova para dar emprego para parentes ou amigos. Certo? A gente tem que se basear pelo mérito. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir atingir excelência, qualidade. Encerro as minhas considerações.
O senhor tem mais um minuto.
Obrigado, presidente. Encerro minhas considerações e agradeço aos senhores presentes e aos nobres vereadores por me ceder esse espaço democrático. E que Deus reforce o discernimento dos senhores, reforce, para que tenhamos uma decisão que faça sentido para nós, para o empregador e também para que o município saia ganhando. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a todos pela atenção.
Antes do início da sessão, faremos a leitura da Bíblia. Naquele dia será cantado este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte para defender. Colocamos muralhas e baluartes. Abri as portas, deixai entrar um povo justo que se conserva fiel. 166ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé. Solicito a primeira secretária que faça a verificação dos senhores vereadores presentes.
Estão presentes todos os vereadores dessa casa.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão às 20h27. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloque discordar em que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da matéria contida no expediente.
O Tremembé, 7 de dezembro de 2016. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência para encaminhar o 5º termo de aditamento do convênio número 005 de 2013, firmado entre o município da Estância Turística de Tremembé e o Centro de Prevenção da Oportunidade. Renovamos a todos os nossos protestos de consideração e apreço. Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal.
Ciente.
Ofício número 834/2016, Tremembé, 8 de dezembro de 2016. Senhor Presidente, somos presentes a Vossa Excelência por intermédio deste para respeitosamente encaminhar cópia dos seguintes expedientes. Portarias número 6.664/2016, decretos números 4.995/5.003/2016. E leis números 4.325/4.329/2016, sendo que nos cabia para o momento, subscrevemos-nos renovando protestos de respeito. Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal.
Ciente.
Ofício número 837/2016, Tremembé, 9 de dezembro de 2016. Senhor Presidente, somos presentes a Vossa Excelência por intermédio deste para respeitosamente encaminhar o projeto de lei número 74/2016 para apreciação dos nobres edis que compõem essa casa legislativa. Senhor Presidente, o presente projeto de lei trata-se de emenda parlamentar recebida e destinada à aquisição de equipamentos e material permanente à rede de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde. Por ser matéria de cunho social relevante, solicitamos sua apreciação em regime de urgência, conforme nos faculta o artigo 46 da Lei Orgânica do Município. Contando com a colaboração de Vossa Excelência dos nobres edis, subscrevemos-nos renovando o protesto de elevada consideração e estima. Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 74, de 2016. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. O Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial da ordem de R$ 194.232,80 para cobrir despesas com a Secretaria de Saúde assim classificado. Executivo, equipamento e material permanente, R$ 101.982,80. Setor de atendimento da saúde, equipamento e material permanente, R$ 92.500. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito adicional especial a que se refere o artigo anterior, será por conta do que prevê o parágrafo 1º, item 2º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, se necessário, a proceder à suplementação deste crédito adicional especial, que fica fazendo parte integrante do orçamento fiscal do município, nos moldes do artigo 6º da Lei Municipal nº 4.226, 17 de dezembro de 2015. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 9 de dezembro de 2016, Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal.
As comissões.
Ofício número 838, de 2016. Tremembé, 9 de dezembro de 2016. Senhor Presidente, somos presentes a Vossa Excelência por intermédio deste para, respeitosamente, encaminhar o projeto de lei número 75, de 2016, para apreciação dos nobres edis que compõem essa Casa Legislativa. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo dar maior flexibilidade na edição de transposição, remanejamento ou transferência, uma vez que não se trata de aumento de despesa. Por ser matéria de cunho social relevante, solicitamos sua apreciação em regime de urgência, conforme nos faculta o artigo 46 da Lei Orgânica do Município. Contando com a colaboração de Vossa Excelência dos nobres edis, subscrevemos-nos renovando o protesto de elevada consideração e estima. Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 75, de 2016. Dispõe sobre nova redação ao parágrafo 2º do artigo 13 da Lei Municipal nº 4.284, de 12 de julho de 2016. O Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 13 da Lei Municipal nº 4.284, de 12 de julho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. Parágrafo 2º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria econômica, grupo de natureza, modalidade de aplicação para outras, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, poderá ser feita por decreto executivo municipal, artigo 167, 6º da Constituição Federal, até o limite de 10% do orçamento da despesa. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos 12 de julho de 2016. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 9 de dezembro de 2016, Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal.
As comissões.
Ofício número 839, de 2016. Tremembé, 9 de dezembro de 2016. Senhor Presidente, somos presentes a Vossa Excelência por intermédio deste para, respeitosamente, encaminhar o projeto de lei número 76 de 2016 para apreciação dos nobres edis que compõem essa Casa Legislativa. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo dar maior flexibilidade na edição de abertura de créditos adicionais suplementares e de transposição, remanejamento ou transferência, uma vez que não se trata de aumento de despesa. Por ser matéria de cunho social relevante, solicitamos sua apreciação e nos faculta o artigo 46 da Lei Orgânica do Município. Contando com a colaboração de Vossa Excelência e dos nobres edis, subscrevemos-nos renovando o protesto de elevada consideração e estima. Marcelo Vaquer, Lei número 76 de 2016. Dispõe sobre nova redação aos artigos 6º e 7º da Lei Municipal número 4.324, de 18 de novembro de 2016. O prefeito municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei, número 4.324, de 18 de novembro de 2016, que dispõe sobre o orçamento fiscal do município para o exercício de 2017, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 6º. O Poder Executivo, através de lei de orçamento, fica autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 5% do montante da despesa corrente fixada para o exercício, nos termos do inciso 1º, artigo 7º, da Lei Federal nº 4.320, de 64. Parágrafo único. Artigo 7º. No decorrer da execução orçamentária do exercício de 2017, os recursos destinados aos projetos e atividades poderão sofrer transposição, remanejamento e transferência nos respectivos órgãos de governo, nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, mediante lei específica, no percentual de 10%, consoante dispõe a Lei Municipal nº 4.284, de 12 de julho de 2016. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos 18 de novembro de 2016. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 9 de dezembro de 2016. Marcelo Vaquelli, Prefeito Municipal.
As comissões.
Ao senhor Secretário de Saúde do município de Tremembé, Tremembé, 29 de novembro de 2016. A Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, Excelentíssimo Adriano dos Santos, digníssimo presidente da Câmara Municipal. O CASCA, Centro de Atendimento Social à Criança e ao Adolescente, organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em 18 de agosto de 2004 na Estância Turística de Tremembé, vem respeitosamente, através deste, informar que estaremos em recesso no período de 19 de dezembro de 2016 a 8 de janeiro de 2017. Sem mais para o momento, agradecemos sua atenção. Atenciosamente, Lígia Maria Marques Frazão, presidente.
Ciente.
Tremembé, 29 de novembro de 2016. CASCA, a Câmara Municipal da Estância Turística Tremembé, Excelentíssimo Adriano dos Santos, digníssimo presidente da Câmara Municipal. O CASCA, Centro de Atendimento Social à Criança e ao Adolescente, organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em 18 de agosto de 2004 na Estância Turística de Tremembé, vem respeitosamente enviar em anexo a ata da mudança de diretoria, assumindo o cargo de presidente a senhora Lígia Maria Marques Frazão. A diretoria eleita terá mandato de 18 de novembro de 2016 a 18 de novembro de 2018. Sem mais para o momento, agradecemos sua atenção, respeitosamente, Lígia Maria Marques Frazão, presidente.
Ciente.
São Paulo, 29 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor, através do presente, estamos encaminhando a cópia da indicação número 1152, que trata da liberação de recursos para a construção de academias ao ar livre no residencial Ana Cândida, bairro do Bem-Virá, bairro do Retiro Feliz, bairro do Padre Eterno e na região do Maracaibo, Poço Grande, Alberto Roncone e Flor do Campo, a Estância Turística de Tremembé. Informamos ainda que tão logo tenhamos um retorno sobre o referido assunto, entraremos em contato. Respeitosamente, Edson Giriboni, deputado estadual.
Ciente.
Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, ofício número 493 de 2016, Tremembé, 7 de dezembro de 2016. Senhor presidente, tenho a honra de convidar Vossa Senhoria para a cerimônia de diplomação do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos no município de Tremembé, a realizar-se no próximo dia 16 de dezembro, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Tremembé, Rua Bom Jesus, número 145, Centro Tremembé. Sirvo-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos de meu elevado apreço. Gustavo de Campos Machado, juiz da Zona Eleitoral de Tremembé.
Ciente. Retomamos, então, às 20 horas e 50 minutos. Vamos colocar em votação, então, o pedido do vereador Alex Queradia a respeito do adiamento da votação essa noite do Projeto de Lei Complementar 06-2016. Aqueles que concordam com o adiamento, permaneçam sentados. Os que discordam, que se levante. Então, o pedido foi rejeitado com votos contrários do vereador Luiz Carlos de Lima, Renato Vargas, Silvio Monteiro, Charles Matias Amaro, Antônio Carlos Amora Ferreira e vereador Adriano dos Santos. Votos favoráveis do vereador Alex Queradia, vereadora Xerazado Prado e vereador Jair Bento. Solicito a primeira secretária que continue a leitura dos projetos conforme circular. O vereador Renato Vargas Júnior solicita que seja votada em parte as emendas. Deferido, vamos votar uma a uma a emenda para que fique bem claro que estamos votando. Conforme regimento, também temos que votar. Acredito que não há necessidade agora de a gente esperar mais um pouco, né? De qualquer forma, vamos votar. Aí vai da cabeça de cada um se nós devemos ou não votar parte a parte. Acredito que até mesmo respeito à população presente, nós votando, a gente, se nós votarmos parte por parte, fica mais claro o entendimento dos munícipes. Então, coloco em votação a solicitação do vereador Renato Vargas da votação das emendas parte a parte. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Solicitação foi aprovada com votos contrários do vereador Jair Bento e do vereador Alex Queradia. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura conforme circular.
Projeto de lei complementar número 006, de 18 de novembro de 2016. Dispõe sobre a organização administrativa, plano de cargos e salários, evolução funcional dos servidores públicos do município da Estância Turística de Tremembé e da outras providências. O prefeito municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Título: da estrutura administrativa, capítulo 1, do âmbito e do objetivo. Artigo 1º. A presente lei dispõe sobre a reforma administrativa nos aspectos referentes à estrutura organizacional da administração direta da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé. Artigo 2º. Constitui o objetivo principal desta lei contribuir para que, através da organização de meios, possa o Poder Executivo aprimorar...
Deferido.
Projeto de lei complementar número 6 de 2016, com a finalidade de garantir direitos aos empregados públicos municipais, apresentamos as seguintes emendas. Primeira, modifica a comissão de Justiça e Redação. Modifica os parágrafos 8º e parágrafo 14º do artigo 147, o qual ficarão com as seguintes redações. Parágrafo 8º. O empregado público com mais de 3 anos de efetivo exercício interrupto poderá requerer afastamento de suas funções mediante pedido formal junto ao protocolo, especificando o tempo exato do afastamento, com prejuízo dos seus vencimentos, pelo prazo máximo de 12, prorrogável por mais 12 meses. A. O afastamento poderá ou não ser deferido pelo secretário da área do empregado público. B. Ficarão asseguradas, por ocasião do retorno do empregado público ao trabalho, as vantagens salariais que, em sua ausência, tenham sido concedidas à categoria. C. O direito ao afastamento se estenderá a todos os empregados públicos da municipalidade. Parágrafo 14. O empregado público com mais de 3 anos de efetivo exercício ininterrupto de trabalho poderá requerer redução da jornada de trabalho para 25 horas semanais, mediante pedido formal junto ao protocolo, especificando o tempo exato do afastamento, pelo prazo máximo de 12 meses, prorrogável por até 12 meses, com vencimentos compatíveis e proporcionais a essa redução. A. A redução da jornada de trabalho não constitui direito líquido e certo do empregado público, podendo ser deferido ou não pelo secretário da área do requerente. B. Para nova redução de jornada de trabalho, será obedecido um interstício de 2 anos. C. O direito à redução de jornada se estenderá a todos os empregados públicos da municipalidade. D. Fica proibido o pagamento de horas extras, em qualquer hipótese, para o empregado público nesta condição. Segunda emenda. Modifica o parágrafo único do artigo 148.
Então, nós vamos colocar agora em discussão a primeira emenda ao artigo 147, que trata exclusivamente da questão do pedido, da solicitação de afastamento por parte do funcionário público. Né? Que o que era 2 anos ininterruptos, hoje passará a ser 1 ano, podendo prorrogar por mais 1 ano, de acordo com a vontade do funcionário. Se ele quiser voltar antes, ele vai poder. Né? Então, coloco em discussão a primeira emenda, artigo 147, parágrafos 8 e 14. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco a emenda primeira para artigo 147, parágrafo 8 e 14, em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Parte da emenda aprovada por todos os vereadores.
Segunda emenda. Modifica o parágrafo único do artigo 148, o qual ficará com a seguinte redação. Parágrafo único. A dobra efetiva e permanente do período somente se dará através de concurso público, assegurado ao docente, na hipótese de substituição, o percebimento normal do salário do cargo na escala inicial de vencimento.
Segunda parte, referente ao anexo 19, artigo 148 da dobra efetiva. Houve uma falha de redação no projeto, e essa emenda tem por objetivo corrigir e deixar exatamente igual que é hoje a lei. Está da mesma forma que hoje já funciona a dobra efetiva. Né? Então, coloco em discussão a parte da emenda, artigo 148. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco a parte da emenda, artigo 148, em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Parte da emenda, artigo 148, aprovado por todos os vereadores presentes.
Terceira emenda. Modifica o artigo 96 e cria o parágrafo único no mesmo, ficando com a seguinte redação. Artigo 96. Os cargos políticos em comissão, assim entendidos seus agentes ocupantes, serão regidos pelos ditames constantes no artigo 74 e seguinte da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único. Aos cargos em comissão, assim entendidos, seus agentes ocupantes, serão estendidos os direitos assegurados nos incisos 8, 12, 13, 19 e 24 do artigo 7º da Constituição Federal e parágrafo 4º do artigo 89 da Lei Orgânica Municipal.
Então agora nós vamos avaliar a terceira parte da emenda, que modifica o artigo 96. Esse artigo ele é exclusivamente direcionado aos comissionados, que nesse projeto de lei, na verdade, é o que o torna financeiramente mais significativo, que no final de um mandato vai acarretar uma economia de quase R$1 milhão. São os funcionários de cargo de comissão, os cargos de confiança do prefeito. Não altera nada na questão do funcionário público concursado. Isso reduz alguns encargos que a prefeitura pagava, até o momento paga, para esses comissionados, vai ser encargo deles agora. A prefeitura vai deixar de pagar, por isso essa redução. Coloco em discussão a parte da emenda do artigo 96. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco a parte da emenda artigo 96 em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Parte da emenda artigo 96, aprovada por todos os vereadores presentes.
Quarta emenda. Emenda redacional no anexo 19, tabela única de remuneração, modificando a referência 31G5 de R$ 5.179,17 para R$ 6.179,17.
Quarta parte da emenda 01, que trata do anexo 19, tabela única de remuneração. Aqui nós parabenizamos o trabalho da Comissão de Finanças, que detectou no corpo do projeto uma falha de redação, onde estava digitado R$ 5.179,17. Na verdade, o salário desses funcionários é R$ 6.179,17. Então, é uma emenda para corrigir a tabela única de remuneração. Coloco em discussão a quarta parte da primeira emenda do anexo 19. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco a quarta parte da emenda em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Quarta parte da emenda aprovada por todos os vereadores, e com isso a primeira emenda é aprovada em sua totalidade.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Complementar número 06 de 2016, emenda, modifica o anexo 14, quadro de pessoal permanente, cargos políticos em comissão, acrescentando o requisito de superior completo com formação em licenciatura ou bacharelado em educação física para o cargo de secretário de esportes.
O projeto é uma emenda da Comissão de Finanças e Orçamento que modifica o anexo 14. Transforma o que é um cargo superior em um cargo superior, especificamente educação física. Coloco em discussão a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento.
Eu, senhor presidente, nós vereadores e público aqui presente, eu particularmente sou contra essa emenda de ter que o secretário de esporte, futuro secretário de esportes, sei lá se passar a emenda, ter que ser professor de educação física. Exemplo, tem muitos aqui. Um exemplo que eu dou para vocês é, eu acho que o nosso país nunca teve um ministro da saúde tão sério que nem o José Serra, e nem por isso ele era médico. Nós também, o pai do Plano Real, que é o Fernando Henrique Cardoso, é um sociólogo, um economista. Aí você indo para o lado do economista, você pega Delfim Neto, economista, pai do plano Funaro, que é na época pai do plano Sarney, daqueles mais antigos, sabe o que nós passamos, aquela inflação galopante de 80% ao mês. Depois temos também a Zélia Cardoso, com o plano Collor. Então eu não vejo a necessidade de ser bacharel em educação física. Não vejo, de maneira nenhuma. Desde que venha para trabalhar. Também acho que todos os cargos, quando a gente fala em cargos de comissão, cargos de confiança, tem que ser cargos de confiança. Por que que eu digo isso, senhor presidente? Porque existe um setor chamado Tribunal de Contas, e é ele que vai julgar os atos do prefeito. Então, se você colocar lá um bacharel em educação física, um bacharel, seja no que qualquer outra área seja, e ele fizer uma porcaria, para não falar outra coisa, quem responde é o prefeito. Então, eu acho que o prefeito, seja ele qual for, e a gente não pode fazer lei de 4 em 4 anos, as leis têm que fazer por 5, 10, 15 anos, é assim que a gente tem que pensar, não supostamente desta maneira, a gente tem que pensar num todo. O prefeito, ele tem que ter condições de trabalhar, seja ele qual for. Se o secretário de educação não está trabalhando direito, é obrigação dele de tirar. Se o secretário de finanças não está trabalhando direito, é o direito dele de tirar. Então, eu acho que esse obstáculo de colocar aqui bacharel em educação física, eu não vejo muita necessidade disso. Pode até ser que coloquem um bacharel de educação física e o cara fica dormindo o dia inteiro lá na quadra. Então, senhor presidente, é por essa maneira e é desse modo e a maneira que eu penso, que eu não acho viável colocar no cargo de secretário de esporte vincular alguma coisa nesse sentido. Tanto que os demais cargos, só 2 em Tremembé e muitos outros lugares que ocupam isso, que é o jurídico e é na parte da engenharia. Os demais não. Se você pegar o Zé Márcio não é médico. Ele é secretário de saúde. Então eu vejo por esta maneira, porque tem que ser, ou é para todos, ou é para ninguém. É por isso que fica aqui meu voto contrário a essa emenda, senhor presidente. E mais algumas considerações que quero fazer depois nas comunicações parlamentares.
Continua aberta a discussão para a primeira emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo mais vereador que queira fazer uso da palavra, colocar em votação a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento, que coloca como obrigação o requisito superior completo com formação, licenciatura e bacharelado em Educação Física. Aqueles que discordam, que se levante. Emenda rejeitada, com votos contra Charles Matias Amaro,
Deus é justo.
Antônio Carlos Amora Ferreira, Renato Vargas Júnior e o presidente, vereador Adriano. Acho que cabe aqui ressaltar ao público presente que um projeto de lei complementar, toda a votação dele, a maioria completa, né? Então, para que a emenda fosse aprovada, era no mínimo 6 votos para a sua aprovação. Avaliadas referidas emendas, coloco em discussão o projeto de lei complementar 006 e suas respectivas emendas. Em primeira discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores e público presente, eu quero aqui, primeiro, parabenizar o presidente que ouviu a minha solicitação em que as comissões se reunissem para discutir o projeto. Eu acho que foi um bom trabalho, eu acho que ficaram muito boas as emendas, eu acho que as emendas minimizam um pouco o que estava tendo de prejuízo para o servidor em especial. Também quero deixar aqui o meu o meu voto contrário a esse projeto, principalmente porque eu acho que criar secretário, mas aí eu já falo para o Tato, que eu até entendo a colocação dele, que Tremembé está criando projetos, que esses projetos precisam de um profissional, mas eu acho que dentro, a Marcela Tupinambá, que às vezes talvez não entenda as minhas posições, eu vou dizer que ela faz um excelente trabalho, e eu acho que ela tem condição de continuar desempenhando o cargo que hoje foi desmembrado de secretário de esportes. Eu acho que o município, quanto nosso, quanto mais economia, melhor. E não vi necessidade desse desmembramento, por mais economia que pudesse trazer em outros aspectos. Por outro lado, eu acho que, enquanto os professores, eu acho legítima e eu acho que a classe mais, se os outros servidores tivessem a mesma entrosamento, talvez muita coisa não aconteceria, talvez esse projeto fosse melhorado, discutido ainda é prematuro. Nós estamos saindo, gente, e quem sai e não poderia ser muito mais discutido, explorar o diálogo entre os servidores. De fato, os servidores não estão tendo nenhum benefício real que está ganhando nesse projeto, em relação aos coordenadores e professores, e dentro ele diz que vai sair de uma lista tríplice. Não condiz com o anexo. Então, isso podia ter sido chegado num consenso. Mas eu acho que foi válido, eu acho que a gente conseguiu eu acho que a gente conseguiu um progresso, sim, enquanto Câmara, porque foi... A gente deu o primeiro passo. Um passo que a próxima Câmara, eu acho que pode aprofundar num outro momento e melhorar mais a condição do funcionário. Mas eu ainda continuo achando que esse projeto arruma a situação dos comissionados. E nós não estamos aqui para isso. Eu, pelo menos, não estou.
Continua aberta a discussão, projeto de lei, primeira discussão, projeto de lei complementar 06-2016. Eu quero só fazer uma recordação, né? Respeito a vereadora Sherazade, sabe o quanto a gente respeita todos os vereadores aqui, a opinião de cada um, isso para mim é soberano. Só fazer uma recordação que a lei complementar 283, de 5 de dezembro de 2014, ela tratou do plano diretor do município, que é o que está vigente. E foi nessa lei, de 5 de dezembro de 2014, que foi desmembrado a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, aprovado unanimemente aqui, dia 5 de dezembro de 2014, nós aprovamos o plano diretor. Foi uma emenda da Comissão de Justiça e Redação. Então, nós já aprovamos esse desmembramento em 2014. Era, inclusive, uma cobrança da minha parte com o prefeito. Sempre falei para ele, nós aprovamos algumas coisas no plano diretor e nós ainda não colocamos em prática. Né? E uma dessas coisas é a questão do desmembramento. É só para complementar a informação, para que a gente possa avaliar melhor. Continua aberta a discussão do projeto de lei complementar, primeira discussão, projeto de lei complementar 06-2016. Não havendo mais vereador que queira fazer uso da palavra, coloca em primeira votação o projeto e suas respectivas emendas, o projeto de lei complementar 006-2016. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, que discordarem, que se levante. Projeto de lei complementar 006 e suas emendas aprovados com votos contrários do vereador Alex Queiradia, vereadora Sherazade do Prado e vereador Jair Bento de Souza.
Projeto de lei número 51 de 2016. Estabelece as condições a ser direito de construir e dar outras providências. O prefeito municipal da Estância Turística Tremembé, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprove, ele sancione e promulga a seguinte lei. Aspectos gerais. Artigo 1º. Para efeito dessa lei, serão adotadas as seguintes definições. Urbanístico e caracteriza-se quanto ao direito de construir é exercido acima do mediante contrapartida financeira do beneficiário. Coeficiente de aproveitamento básico é o parâmetro urbanístico fixado para determinada zona a partir da relação...
Deferido.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer sobre o projeto de lei número 51 de 2016, de autoria do chefe do Poder Legislativo.
Apoio a eles, nós fomos atendidos, pelo menos para mim, na melhor forma possível. Então, não poderia deixar isso passar em branco hoje. Gostaria também de agradecer a todos os companheiros vereadores que, nesses 4 anos, apesar de, às vezes, algumas ideias contrárias, mas sempre trabalhamos com ética, trabalhamos em prol do que a gente, cada um, julga melhor para a sociedade e pudemos chegar até o fim do mandato, acho que de cabeça erguida. Eu, então, encerro meu mandato hoje e posso falar que eu saio de cabeça erguida e muito honrado de ter sido vereador na cidade de Tremembé. Uma boa noite a todos.
Vereador Carlinho de Lima.
Senhor presidente, vereador, que o público aqui presente. Sobre essa emenda de secretário do esporte, eu votei a favor. Por quê? É porque eu sempre me sigo com futebol e, no meu modo de pensar, pegar um Carlinho de Lima da vida e colocar de novo para tomar conta do esporte. Eu nunca fui tomar conta do esporte por prefeitura, sempre tive com ele. Então, eu só sei chutar uma bola mais ou menos. Então, se ia criar um cargo, uma despesa, que por secretário alguma coisa, que foi feito, então, eu preferia que fosse uma pessoa mais competente do que eu, já vou falar. Mais de estudo, com mais dedicação, que conheça vários tipos de esporte. Não só pôr uma bolinha no canto e chutar de qualquer jeito. Então, o meu ponto de vista foi este. Eu queria uma pessoa que tivesse mais conhecimento na área do esporte. Então, eu quero que vocês me desculpem, cada um tem sua opinião. E esse foi o meu motivo de lutar por essa emenda. Porque, de todo jeito, o cargo vai ser criado. Ou para o secretário, ou com a outra pessoa que ocupa, vai ocupar o lugar. Essa despesa vai ter do mesmo jeito. Então, respeito o trabalho da Marcela Tupinambá, foi um ótimo trabalho. Sei que para ela é desgastante, é muita coisa, mas o meu ponto de vista era este. E também quero aqui hoje agradecer para todos vocês de Tremembé, que sempre acreditaram em mim. Eu não falo confiaram em mim. Porque confiar em Deus. E político tem muita conversa. Em mim vocês podem confiar. Não, em mim vocês PC, eu paguei e recuperei. E a confiança? E a confiança? Se perder a confiança? Confiança ninguém recupera. Então, confiar só em Deus, que nem eu falo. Quero agradecer a Deus, primeiramente, a minha família, que sempre me apoiaram, a todos vocês de Tremembé, aqueles que acreditaram em mim. Estou saindo da política de vereador. É a última vez que eu ocupo essa tribuna aqui como vereador. É a última vez. Só tenho que agradecer a essa Câmara Municipal, do meu jeito de ser, escrevo muito mal, até para o pessoal atender minha letra é difícil, mas sempre me atenderam muito bem, a Câmara Municipal, a Prefeitura de Tremembé, os funcionários que sempre me atenderam da maneira que foi possível. Então, só tenho que agradecer de coração mesmo. Então, muito obrigado, é que nem eu falo sempre. O Clemente foi vereador comigo aqui, o Antônio Carlos Ferreira foi vereador comigo aqui. A minha vida é um livro aberto. É um livro aberto. Eu só devo a obrigação a todos vocês que acreditarem em mim. Porque obrigação não se paga com dinheiro, se paga com obrigação e consideração. E toda a vida foi assim. Sou pai, sou avô, sou bisavô. Tenho vocês para respeitar. Tenho a minha família. Então, estou saindo de cabeça erguida. Eu aceito um debate com qualquer um de vocês que estejam. Participem. A participação de vocês é muito importante. Não participar só quando é de interesse de cada um. Estou vereador nessa casa há algum tempo, eu nunca vi essa casa com tanta gente assim para assistir uma audiência pública. Coisa que de interesse de vocês, para poder cobrar um vereador, para poder cobrar alguma coisa, vocês têm que ter conhecimento. Vocês que estão aqui, a maioria não sabe o orçamento por 2017. Por quê? É que nem eu falo sempre. Acredita numa mentira bem contada na esquina do pecado e não acredita em 10 verdades. Vocês têm que participar, cobrar, saber o que está cobrando. Porque não é fácil. É, meter pé de cima é fácil. Criticar é fácil. Mas a realidade é outra. E eu estou saindo da política, tá? Há 8 anos atrás, eu estava pensando já até de me afastar. Estou saindo de cabeça erguida. E eu digo para vocês mais uma vez, teve um senhor que falou assim, o Carilima é um velho babão. Pode chamar, um cara inteligente quando falou isso. Mas não teve a moral de falar que o Carilima é um velho ladrão. Não. Eu fui homenageado, qual é a de vocês que teria coragem de subir nessa tribuna aqui e homenagear um vereador de trabalho, dedicação e honestidade. Eu fui homenageado. Tenho na minha casa um cartão. Eu fui homenageado no João Crosariol. Se desculpe chegar nesse assunto com vocês. Tem muita gente que não sabe. Eu sou pé no chão. Eu não tenho faculdade, não tenho estudo. Eu fiz 2º grau em 99 aqui, no Manuel Cabral. E fui homenageado com um cartão de prata. Trabalho, dedicação e honestidade. Daqui, João Crosariol, lá. Com cartão dizendo assim, ó, qualidade não é obra do acaso. Não é tão gostoso isso daí? Eu tenho tudo guardado na minha casa. Devolvi dinheiro ao cofre público que não foi usado quando eu era presidente, em 2011 e 2012. Tem muitos que não sabem disso. Dinheiro do Odésimo não usado na Câmara Municipal. Eu não fiz mais de uma obrigação, mas tem muitos que não sabem. Então, eu só quero agradecer a Deus, primeiramente, a Câmara Municipal, a minha família e todos os funcionários da Prefeitura, esses vereadores que aqui estão. A herança que eu estou levando dessa política, sabe qual é? Agradeço a Câmara de Vereador que aqui está. Uma creche de Santana, que eu coloquei o nome da minha mãe, Maria José de Jesus Lima. Esse é um grande presente que a sociedade me deu. Muito obrigado.
Vereador Silvio Monteiro, vereador Antônio Carlos Amora, vereador Renato Vargas.
Senhor presidente, nós vereadores e público presente. Carlinhos, talvez eu esteja indo também no mesmo caminho. No meu 5º mandato, graças a Deus, muitas amizades que nós conseguimos, muitas divergências políticas e nenhuma pessoal, que eu acho que esse é o nosso papel, né? Que eu sempre falo que fosse do azul, todo mundo gostasse do azul, que fosse do branco, né? Então a gente tem que saber respeitar as opiniões, sim, também. É, a respeito do senhor Eris, né? Eris, que esteve aqui falando, isso é muito importante a população se manifestar, tanto que a tribuna do povo é para isso, para as pessoas se manifestarem. E você falou algumas coisas que é a pura verdade. A prefeitura não pode ser de 1 e 2. A prefeitura é de toda a população de Tremembé. Todos têm direito de trabalhar na prefeitura. Todos têm direito de prestar serviço na prefeitura. E vocês são os donos da prefeitura. Eu sinto é que vocês não têm um representante que possa enganjar, trabalhar por vocês. As eleições do sindicato estão aí, vocês têm que se organizar, colocar pessoas competentes lá para poder fazer. A arrecadação do sindicato não é pouca, não é pouca. A informação que eu tenho, extraoficial, é em torno de uns R$140 mil ano. E eu acho que vocês deveriam cobrar de quem hoje ocupa esse cargo do que é feito esse dinheiro. Porque nós, vereadores aqui, de um modo geral, também cobramos do prefeito no que é gasto os dinheiro. Nenhuma dessas, nesse projeto sendo aprovado hoje, vai dar uma economia de R$771 mil em 4 anos. Então, é uma maneira da gente também cobrar a prefeitura. de todos. Eu gostaria de poder, e vou tentar rever um concurso de 96, ou 95, 96, para acabar a maracutaia aqui em Tremembé. Isso não pode existir mais. Como eu mencionei antes aqui, a pessoa faz um concurso para auxiliar geral, 2, 3 dias depois, já está encaixado em outro lugar. Eu sou contra isso mesmo. E é dessa maneira que vou trabalhar com o Marcelo. Tem muitos casos que vai ser difícil ser revisto, porque são pessoas que já ocupam o cargo há X anos aquilo lá, porque já tem direito adquirido há mais de 10 anos trabalhando lá. Então, foi erros que já foi feito há 10, 15 anos atrás. E são vocês que estão pagando por isso. É vocês que estão pagando por isso, que é o salário deles. É imposto que nós pagamos. É benefício que nós deixamos de colocar para a população. Graças a Deus, nesse mandato, não teve nenhuma lei que ajeitasse a vida de um ou de outro. Como teve no mandato passado para ajeitar a vida de fulano, ciclano e bertano, aumentando referência. Nesse não teve. E, pelo contrário, tirou dinheiro, está tirando dinheiro de assessor, de secretário, de coordenador. É essa economia que eu estou falando, de R$ 771 mil, que é feita em 4 anos. Talvez não seja muito, mas é o caminho. É o jeito que a gente... Eu acho que R$ 771 mil dá para pagar, pelo menos, o combustível da prefeitura durante o ano inteiro. Talvez dê. E é dessa maneira que vai ser feito. Eu também termino meu mandato de vereador. Ainda não podemos, né, Carlinhos, dizer que terminamos, porque possa haver algumas sessões extraordinárias. Mas muito contente, porque aqui consegui muitos amigos. Os inimigos ficam por parte das pessoas que pensam dessa maneira. Da minha, não. Da minha, eu acho que eu consegui muitos amigos. Também queria convidar a todos, reforçando o que o presidente falou, agora é 16, às 4 da tarde, né? Nós vamos ser diplomados.
Mais um minuto.
Vai ser diplomado os vereadores, foram eleitos, vice, prefeito. E no dia 1 de janeiro, às 10 da manhã, aqui na Câmara Municipal. Eu acho que é muito importante, é um ato cívico e é uma nova etapa para Tremembé. E gostaria muito que da presença de vocês e dos seus familiares. No mais, fico o agradecimento à Nenca, ao Adriano, à Metralinha, Jair, Charles, Silvinho, Alex, senhor Carlinho, ao Corpo Casa, a Fátima, Sônia, a Rosa, como não poderia deixar, a Rosa, Cristina, enfim. E falar para vocês que nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, pessoal, vamos deixar o homem trabalhar, como fizeram em Taubaté. Deixa trabalhar, porque se errar, pode ter certeza que essa nova Câmara que vai estar aqui, tanto quanto esta, vai correr atrás.
Vereadora Sherazade do Prado.
Senhor presidente, nobres vereadores e público presente. Realmente eu tenho que agradecer. Eu cheguei aqui já com as coisas acontecendo. Meu mandato foi de 2 anos e 10 meses. Eu quero inicialmente agradecer aos funcionários dessa casa, que sempre me acolher, é a terceira vez que me acolhem aqui, com respeito, carinho e dedicação. Aos colegas, eu também agradeço. Acho que aprendi muito nesse mandato. Talvez eu tenha aprendido mais que nos 2 anteriores. Pelo fato de ter chegado depois, eu já encontrei uma situação que já acontecia, as pessoas já se conheciam, cada um já tinha as suas afinidades, e eu cheguei e fui tentando, aos poucos, conseguir o meu espaço. E confesso que, em nenhum momento, apesar de divergirmos muito nas opiniões, mas sempre fui respeitada. Talvez muitas vezes não fui o diferente, eu sempre fui o diferente, porque eu tenho as minhas opiniões e sou uma pessoa que vou, quando eu acredito, mas eu também sou bem flexível, quando eu entendo que as coisas não são como eu penso, eu também tenho um poder de voltar atrás da mesma forma que eu dou as minhas opiniões. E assim foi. Saio dessa casa pela terceira vez com a sensação de dever cumprido. Espero, especialmente da próxima Câmara, que tenha discernimento, como o Tata disse aqui, eu respeito e eu concordo, aliás, que possam fazer até mais que nós fizemos. Fazer mais é olhar principalmente para o servidor, que é o que mantém direitos. E como também o Tata diz, eu sempre friso o Tata, porque eu acho que o Tata, ele faz assim. E hoje eu falo no Tata, porque o Tata vai ser diretamente o meu representante. Porque eu conheço o Tata, fomos vereadores já algumas vezes, eu sei que ele é uma pessoa justa, eu sei que ele é uma pessoa que não mede esforços quando ele sabe que as coisas estão certas ou estão erradas. Em cima disso, também, finalizando, eu quero parabenizar a Adriana, em especial, por ser mulher. Nós vamos continuar tendo uma mulher aqui nos representando. Que ela faça um excelente, porque realmente não é fácil. Infelizmente, aí eu não levo para os meus colegas, não. É de um modo geral. Nós, mulheres, muitas vezes, nós somos, para nós é sempre mais difícil, mas não é impossível. Eu quero dizer meu muito obrigado a todos os presentes e que eu, graças a Deus, saio daqui até 31 de dezembro. Nós somos vereadores, mas é a última vez que nós subimos aqui, que nós temos voz. A partir da próxima, nós não temos mais esse espaço. Se nós voltarmos, vai ser para um projeto específico. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado e dizer que, acima de tudo, se a gente se coloca em algumas posições contrárias ao que acontece aqui, é porque a gente ama Tremembé. E, independente de sermos um ou de sermos nove, o que importa é a nossa consciência. E eu saio com a minha aqui tranquila. Meu muito obrigado.
Senhores vereadores e público presente, gostaria, primeiramente, de agradecer a todos pelos 12 anos de confiança que respeitaram, me ajudaram. E fui presidente dessa casa por 2 mandatos e sempre fui respeitado, minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então, gente, comissão de justiça e rei, para que fosse colocado o brasão da Câmara no carro da Câmara, encostado num canto, pedindo transparência para colocar. Então, gostaria de deixar minha indignação aqui, porque no meu mandato de presidente eu nunca deixei projeto de nenhum vereador encostado, sempre respeitei a todos. Outra questão que eu quero falar aqui é sobre o requerimento que eu fiz ao presidente, o uso do carro para levar filho na faculdade. 9 vereadores usavam, prefeitura, fundo social, cartório eleitoral. O carro era usado todos os dias. E não precisava nem pedir para mim, não, já era autorizado. É a respeito do suplente. Se a pessoa que se inscreveu não estiver presente, o suplente pode fazer o uso da palavra. Então, gente, isso aí para mim, ó, vergonhoso. Eu não gostei da atitude que fizeram comigo. Isso aí foi com todos. Eu desejo um Feliz Natal para todos vocês e agradeço a vocês pela confiança que vocês tiveram comigo nos meus 12 anos de mandato. Meu muito obrigado.
Antes de encerrarmos a sessão, né, eu gostaria de falar, quero aqui parabenizar o seu Carlinhos pelo seu excelente trabalho, né? O rapaz te ouve bem contada, vale mais que 10 verdades, isso aí fica marcado. Que a família, depois de Deus, vem em primeiro lugar. O senhor sempre falou isso nesses 4 anos, fica marcado. E a questão do não positivo, né? Isso fica marcado com a gente, apesar da sua pouca instrução, como o senhor mesmo disse, né? Seu proceder, a sua maneira de ser, fica registrado aqui a minha admiração pelo senhor. Ao nosso vice-prefeito eleito, 12, nunca mexi com isso antes. O senhor tinha uma fama realmente de uma pessoa difícil de se tratar, que aqui aos poucos, no dia a dia, a gente pôde realmente ver que era uma fama mentirosa, né? Sr. Ambrose. Alex é uma pessoa intelectual, né? Enxerga as coisas onde a gente cansa de olhar e ler, você consegue enxergar nas entrelinhas. Podemos aqui, nesses 4 anos, crescer muito, né? Como pessoa, como vereador, como profissional, com o seu trabalho. Agradeço aí, parabéns por esses 4 anos realmente. Apesar de, como você disse, né, divergir, eu quero aqui agradecer ao companheirismo. Acredito que eu, o Júnior e o Silvinho, a gente rodou bastante aí atrás de emendas e fizemos uma boa parceria. Você não sabe ainda, Júnior, mas chegou hoje um e-mail, né, da nota de empenho. Eu tenho em mãos aqui também a nota de empenho, número 47681-12, de 2016, R$ 421.650, que é a emenda do Carlos Aratini, né? Ela foi empenhada no dia de ontem para a Prefeitura de Tremembé. Hoje nós temos a ampliação do PA e é essa verba que vai colocar lá o leito, o aparelho de respiração, tudo que vai lá dentro do PA. Foi uma emenda que nós três corremos atrás, né? Então, essa parceria do Júnior aí, nós podemos conviver em tudo na vida, a gente tira um aprendizado, né? Eu entendo a sua postura, a sua... Vamos seguir em frente, tá? Ao Charles, nosso agradecimento aí, uma pessoa que nos ensinou muito com essa sua paciência, né? Com esse seu jeito de ser mais tranquilo, que ter uma pessoa como você. Então, a vocês que é a última sessão ordinária que participo, fica aí o meu agradecimento. Nós podemos aprender muito com vocês. O Silvinho foi reeleito sobre o projeto de lei, que daqui a pouco nós temos 5 minutos de intervalo e já temos a extraordinária, né, conforme circular 48/2016. Nós vamos fazer a segunda discussão e votação do projeto de lei 06/2016. Eu quero falar dele complementando um pouco o que o Tata falou, né? Falou de algumas pessoas que fizeram diferença no país sem ter uma formação específica para aquilo, né? Nós vemos aí que se tornou réu tudo. Nós temos um metalúrgico que se tornou presidente desse país, né? O Lula, ele se tornou presidente. Veja o mérito do Zé Márcio, do prefeito, ao contratar o enfermeiro Fabrício. Muita popularidade hoje, seu trabalho reconhecido, mas quem deu foi o José Márcio, né? Então, o José Márcio está de parabéns pelo trabalho que ele executa, mesmo sendo advogado, né? Então, ele está de parabéns realmente, e por isso eu votei contrário, tá? Então, fica aí o nosso agradecimento. Nós vamos fazer uma pausa de 5 minutos e vamos fazer a extraordinária para tratar a segunda discussão e votação do projeto de lei. Anterior. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, coloco a ata em votação. Aqueles que concordarem, que permaneçam sentados, e discordarem, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores presentes. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão às 21h53.